Olá, bom dia, tudo bem?
E aí?
A gente continua nosso estudo diário. Estamos estudando o livro Mirtav Meniel, do Rav Eliyahu Dessler. E estamos falando a respeito de livre-arbítrio. Hoje, a gente se comprometeu a nos aprofundarmos um pouco mais no tema do livre-arbítrio, baseado também um pouco na nossa visão externa, nas coisas que a gente vê, como isso influencia as nossas decisões. Mas olhem o que escreve o Rav Dessler. Uma visão mais objetiva do problema revelará dois enfoques: o enfoque do livre-arbítrio e o enfoque da casualidade, como constantes nas nossas vidas. Se a gente refletir sobre o assunto, nós vamos descobrir dois tipos de relacionamento com a realidade: um externo e um interno. O relacionamento externo se dá por meio dos nossos sentidos e abrange somente o aspecto externo das coisas. A ciência, em todos os seus aspectos e conceitos, baseia-se nisso. O relacionamento interno, que é o nosso eu, ele não se dá por meio dos nossos sentidos, certo? Nem se fosse todos eles ao mesmo tempo. É um conhecimento interior, intuitivo e que não precisa de prova alguma. O relacionamento externo é que precisa dos sentimentos internos para estabelecer sua visão da realidade. Eu vejo, eu ouço. Por outro lado, a visão interior do mundo não precisa ser atestada pelos sentidos. A essência base desse raciocínio não precisa ser absorvida pelo olho humano, assim como a máquina fotográfica não a fotografa a si mesma. O processo é exterior a ela. Sabemos que existe uma relação causa e efeito quando nos colocamos a contemplar algo externo a gente. Notamos que todas as mudanças que ocorrem no mundo físico estão interligadas por elementos que chamamos casuais. E tendemos a associar esse tipo de raciocínio com tudo que existe no universo. Contudo, prestem atenção: a nossa consciência do livre-arbítrio provém de uma visão interna, sentimentos dentro de nós, a experiência de usar ou não essa força que nos permite fazer algo ou deixar de fazer algo, de acordo com a nossa vontade. Então, acabamos de explicar que não podemos medir a nossa visão interna segundo a nossa visão externa. Esses tipos de relação com o mundo são dois aspectos separados. Numa visão mais superficial, diríamos que são contraditórias, mas na verdade não há contradição alguma. Trata-se de coisas diferentes, cada um responsável por um aspecto determinado. É como se ouvirmos relatos diferentes de duas pessoas sobre o mesmo tijolo, não dá para concluir que alguma coisa está contraditória à outra. Porque são duas pessoas, eles estão vendo a mesma coisa simplesmente por ângulos diferentes. O mesmo é em relação às nossas noções, interna e externa, em relação ao mundo, certo? Qualquer tentativa de explicar uma delas em função da outra é um absurdo. Isso se parece com o argumento de um filósofo cego que se recusava a acreditar que havia um sentido de visão no mundo, porque não conseguia explicá-lo usando o sentido de tato. O nosso ego usa o intelecto para averiguar detalhes daquilo que chega à nossa mente por meio de sentidos, junto a assuntos relacionados com a nossa experiência interior, como o livre-arbítrio, a responsabilidade, o arrependimento, o sentimento de esperança, desejo de não repetir erros, etc. Assim sendo, o nosso intelecto serve a dois tipos diferentes de noção do mundo, mas não engloba a essência de ninguém. Ele não consegue compreender a correlação que existe entre a independência e a sua companheira, a livre escolha, assim como não sabe explicar os nossos sentidos usando termos verbais. Um dado sensorial, tal como uma onda de luz vermelha, não consegue ser definido pelo nosso cérebro. Esse tipo de noção é a pedra angular sobre a qual o nosso intelecto constrói a nossa realidade. Parece um pouco confuso, mas é impressionante. Se vocês quiserem até ouvir mais uma vez, isso ele começa a esclarecer alguns argumentos importantes. Como a gente pode provar que a livre escolha ela não passa de uma ilusão se ela não pode ser definida por algum dos nossos sentidos? Escreve o Rav Eliyahu Dessler: quem argumenta que sua experiência com a livre escolha é inexistente porque contradiz os conceitos da física, essa pessoa está equivocada. Na geometria, Uma linha tem comprimento, mas não tem largura. Enquanto um ponto não tem nem comprimento nem largura, somente localização espacial. Desse modo, podemos separar o tempo passado do tempo futuro e o presente passará a ser somente um ponto imaginário. Antes que o homem possa ter experimentado, ele já vai ter passado. Poderíamos afirmar, então, a partir dessa premissa, que o presente não passa de uma ilusão? Se for assim, nós simplesmente não existimos no tempo. Todavia, a essência de nossa experiência no tempo e toda a riqueza de nossa existência são justamente frutos desses momentos presentes. Se assim, a gente pode afirmar, então, que a nossa experiência presente não pode ser explicada pelos conceitos físicos ligados ao mundo exterior, mas isso não faz diferença alguma. Essa experiência se confirma quando a gente vê nós mesmos. Vivemos de determinada maneira, vivemos uma vida com certas características, e isso é correto de acordo com o nosso eu interior. E as leis da física, elas são outra vez irrelevantes nesse contexto. O mesmo se dá com o livre-arbítrio, cuja veracidade sentimos dentro do nosso eu. E não importa se a gente consegue explicar isso segundo conceitos físicos. Algumas pessoas vão tão longe para negar o livre-arbítrio que acabam negando a existência do próprio ego. Não vale a pena discutir tamanho absurdo. É claro e óbvio que se não existe uma experiência do ego, também não existe a experiência do eu existo, eu vejo, eu ajo, ou eu provo a inexistência de mim mesmo. A experiência deixa de existir e junto com ela as causas e efeitos de um mundo físico que não tem valia, porque não pode ser experimentado. E o problema também já não existe mais. A gente continua, se Deus quiser, amanhã, essa explicação. Ficou claro que a gente não pode tentar misturar as coisas externas, dentro dos nossos conceitos internos de vida. Se a gente tentar misturar as coisas, com certeza a confusão que se dela é tão grande que a chance das escolhas erradas elas são muito grandes. Por isso a gente precisa conseguir saber separar as coisas de uma forma muito clara. A gente continua isso amanhã. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia. Valeu!